E como ficou a composição da Câmara Municipal de Maringá após as eleições desse domingo, né? 8 dos atuais 15 vereadores se reelegeram. 2 mulheres irão ocupar cadeiras no Legislativo. A Câmara Municipal de Maringá estará representada por 13 partidos a partir de 2021. Os candidatos eleitos são os seguintes. Pelo número de votos, né? Flávio Mantovani, da Rede, 6.434 votos. Altamir, da Lotérica do Podemos, obteve 4.170 votos. Bravin, do PSD, 3.840 votos. Alex Chaves, do MDB, 3.077 votos. Mário Verri, do PT, 2.857. Professora Ana Lúcia, do PDT, 2.707. Maninho, do PDT, 2.655. Biazon, do PSL, 2.351, Onivaldo Barres, do PSL, 2.167, Sidney Teles, do Avante, 2.039, delegado Luiz Alves, do Republicanos, 2.000 votos, Mário Socal, do PP, 1.953, Cris Lauer, do PSC, 1.785, Dr. Manuel, do PL, 1.563, e Rafael Rosa, do PROS, 1.335 votos. A partir de hoje, a gente começa aqui no CBN Maringá, segunda edição, uma série de entrevistas com os eleitos, né, os vereadores eleitos, para conhecer melhor quem são esses vereadores, saber do trabalho, das propostas desses vereadores agora eleitos, né, para a próxima legislatura. E a gente começa com o vereador mais votado nestas eleições, o vereador Flávio Mantovani, da Rede, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, vereador. Boa tarde.
Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes da Rádio CBN, as pessoas que acompanham aqui e querem saber mais sobre essa nova composição da Câmara de Vereadores de Maringá. Obrigado pela oportunidade.
Bom, o senhor é um dos vereadores que foram reeleitos, né? Conta um pouquinho para a gente, então, da sua trajetória, assim, para quem... As pessoas que não o conhecem ainda, né? Ou as pessoas que já o conhecem para entender um pouquinho melhor. E a sua expectativa aí para os próximos 4 anos.
Muito bem. Para quem conhece um pouquinho aí da nossa história, eu sou advogado, né? Essa é minha profissão. Sou da causa animal e ambientalista há quase 20 anos. Acho que até passou de 20 anos, já nem sei, né? Já estou mais ainda. Então eu tenho todo um histórico nesse segmento. Eu falo para as pessoas que quem gosta de uma causa gosta de todas as causas, né? E eu encaro essa eleição como uma entrevista de emprego, né? Então você tem uma entrevista de emprego, você está contratando 16 pessoas para tomar conta da cidade, né? Na verdade 17, que é o prefeito e o vice, que são os executores, e o legislativo, que são 15, né? Então, as pessoas estão fazendo uma entrevista de emprego para poder contratar o seu funcionário, entre aspas, para trabalhar para elas. E eu, na condição de advogado, sempre falo isso, né? Não é querendo dar um de bonzão, não, mas, enfim, eu fico muito contente quando eu vejo advogados aqui na Câmara. Hoje nós vamos ter mais advogados nessa nova Câmara, porque quando você precisa arrumar o seu carro, você não vai numa padaria, né? E você também não vai numa oficina para pedir para fazer um bolo. Cada segmento tem o seu profissional, inclusive o jornalista, ele sabe o que ele tem que falar dentro de uma ética, dentro de um padrão, senão ele vira um mero fofoqueiro, né? Então, cada pessoa no seu segmento tem que ter o entendimento para fazer aquilo que as pessoas querem. Então, nós temos experiência nas causas que nós militamos, nós temos experiência agora também na Câmara Municipal e experiência jurídica para poder confeccionar os textos de lei. Tanto é que em todas as comissões que nós temos aqui na casa, eu sou ou relator ou presidente. Aqui advogado trabalha bastante, sabe?
Bom, será o seu segundo mandato?
Isso, será o meu segundo mandato. A gente espera que a gente consiga fazer um mandato tão bom quanto o primeiro. Então a gente implantou políticas públicas para tudo quanto é causa aqui em Maringá, muita coisa bacana que a gente fez. E a gente espera que agora, nesse ano, a gente consiga aprimorar isso e fazer com que as pessoas enxerguem o poder público e a máquina pública, enxerguem as máquinas públicas, né, os aparelhos públicos com maior carinho. Eu acho que, às vezes, falta um pouco de carinho do cidadão para com a coisa pública. Eu acho que se todo mundo se respeitar e tratar aquilo com carinho, com amor, nós conseguimos manter a cidade nesse nível que ela está hoje, de primeira, colocada em qualidade de vida. Tem muita gente que tem um desejo de falar mal da cidade, coisa que eu não entendo, né? Tem candidato que eu vi no horário político, se você acompanhar aquilo quem é de fora, pensa que Maringá é uma porcaria, né? E não é assim. Eu acho que nós temos amor pela cidade de Maringá. Eu, por exemplo, amo a cidade de Maringá, eu gosto daqui, eu gosto de ir no centro, eu gosto de ir para o bairro, eu gosto de colocar a mão no chão, né? Eu acho que esse sentimento de desejo com a cidade é o que as pessoas têm que ter. Mas eu acho que esses 4 anos aqui vão ser muito bons. Em que pese também 2020 foi meio ruim, então é difícil ser pior que 2020, né?
Bom, eu estou vendo aí que o senhor está sentado aí na mesa diretora, vai concorrer, vai disputar a presidência da Câmara?
Pois é, 2 cadeiras para lá. É, mais uma vez eu participo da disputa, já não é a primeira vez que eu tento, né? E dessa agora a gente espera conseguir. É, gosto muito do presidente Mário Socal, uma pessoa que eu admiro muito. É, toca isso aqui de maneira exemplar, gosto muito dele, aprendi muito com ele. Mas é claro que eu não preciso odiar a pessoa para tentar pegar o lugar dela, né? Eu acho que a concorrência nos cargos políticos são assim. Então vamos tentar dirigir um pouquinho a casa, né?
Uhum. Bom, o senhor foi mais votado nessas eleições, esperava esse resultado, já tinha sido bem votado na primeira eleição, né? Na sua primeira eleição, né?
É, já tinha sido bem votado na primeira eleição, acabamos de sair de uma campanha para o deputado também com uma votação muito boa, só que em Maringá eu fiz 14 mil votos, né? E agora a gente fez quase 6.500 votos. E é interessante dizer que são quase 6.500 votos no meio de uma abstenção histórica, né? Então é muito voto. Nós fizemos uma conta que se fosse com a mesma média da eleição passada, a gente passaria dos 7 mil votos. Então é muito gratificante, é muito bacana. E isso mostra que o nosso trabalho foi bem reconhecido pela população, né? Então é a entrevista de emprego. Então eu fiz a experiência, as pessoas gostaram e me reconduziram ao cargo. Aqueles que infelizmente não gostaram, por uma questão ou outra, inclusive tem também as questões partidárias, né? Porque eu acho muito chato, tem gente que fez muito voto e fica de fora. Isso até hoje não cabe na minha cabeça, que eu acho que o Brasil tem que mudar isso, enfim. Mas não sou eu, porque eu não sou deputado federal, e os deputados federais também parece que não têm interesse nenhum em mexer com isso. Mas a gente fica muito honrado com os votos, é muito voto.
Bom, o senhor é da base aliada do prefeito, né? Da base aliada. Como é que vai ser, essas forças aí na próxima legislatura?
Olha, segundo informações aqui, nós temos 2 vereadores que possivelmente serão oposição, mas isso só se consolida depois do início dos trabalhos aqui na casa, a gente entender o que cada vereador veio para falar, o que quer. A administração Ulisses Maia, ela tem, tirando a figura do líder, que obviamente vai junto com o prefeito, ela tem uma independência muito grande. Então o prefeito não manda ninguém na Câmara para ficar pedindo voto para vereador, para poder direcionar o voto, como é que vai ser ou não. Então nós temos, nós não temos uma oposição, vamos ter oposição, mas a posição aqui na Câmara não é uma posição tão amarrada. Então os vereadores têm total liberdade para discutir, votar da maneira que querem. E isso gerou uma Câmara muito mais leve neste último mandato. Nós tivemos, é claro, alguns vereadores de oposição, mas às vezes com um discurso de não muito coerente com a realidade, né? E quando você força demais uma situação, acaba perdendo um pouco da credibilidade, né? É como o caso de algum jornalista que tenta pegar num pé de um político todo santo dia. Ele xinga o cara todo dia, aí chega aquele momento que ele vai falar uma verdade e já ninguém mais acredita, né? Então a gente tem esse espírito aqui na Câmara Municipal de falar o que quer, de chegar num consenso entre os vereadores, todo mundo para no meio da sessão para poder discutir os projetos, e isso é muito bacana. Eu não participei das outras porque é o meu primeiro mandato, mas segundo informações que eu tenho aqui, era um horror de um xingando o outro, brigando com o outro, não havia diálogo, né? Quem era da oposição votava cegamente contrário àquilo que o prefeito dizia. Isso é um absurdo. Imagina o prefeito com uma boa ideia para a cidade de Maringá e eu, só porque eu sou oposição, vou ficar votando contra e tentando atrapalhar. Se eu tento atrapalhar o prefeito a trabalhar, eu estou atentando contra o próprio cidadão, contra o meu próprio eleitor. Então, quando o prefeito tem uma boa ideia, eu tenho que ajudar. E quando o prefeito tem uma ideia ruim, eu não tenho que ir lá e dar tapa na cara do prefeito. Eu tenho que ir lá, sentar com ele, explicar os melhores caminhos. E isso é o papel do verdadeiro vereador, que tem conhecimento técnico e jurídico para poder ajudar. Agora, para ficar sentado no meio-fio ou em cima do prédio, cuspindo lá embaixo na cabeça das pessoas e tentar a sorte, isso, infelizmente, é uma política que aparece no Brasil muito forte, né? Então, você está misturando política com um time de futebol. Futebol, você tira a sarra do outro time, você dá risada, bebe cerveja. No dia seguinte, tem outro jogo e ninguém perde com isso, né? Política, não. Política, quando você trata ela com descaso, isso tem uma consequência muito séria. E não só a curto prazo, a longo prazo também. Vou te dar alguns exemplos. Em Maringá, alguns erros históricos na condução da prefeitura geraram dívidas de milhões de reais. Você imagina se as pessoas, simplesmente por ser contra o prefeito, votassem contra as coisas e deixassem o negócio desandar. Então, eu vejo com muita cautela essa questão de posição e oposição. Eu acho que o político tem que ter posição, né? Ele tem que saber o que fala.
Bom, como é que o senhor vê a questão de duas mulheres eleitas, né? O senhor, numa legislatura sem mulheres, vai agora participar de uma legislatura com mulheres.
Olha, eu acho isso muito interessante. Em que pese as pessoas acham que, ah, porque nós não temos mulheres na Câmara, a política maringaense não andou. Isso não reflete absolutamente nada. Se nós temos uma mulher ou um homem no cargo de vereador, os dois trabalham da mesma maneira, os dois têm a caneta da mesma maneira. Eu acho muito interessante essa discussão, porque às vezes uma visão feminina sobre determinados temas que nós discutimos aqui na Câmara podem acabar mudando a visão dos vereadores. Tem muito projeto de lei que chega aqui no plenário e todos estão convencidos de votar de uma maneira ou de outra, e às vezes aparece um vereador, na hora de discursar com o seu conhecimento, explica aquilo que está acontecendo, e o projeto é retirado de pauta, ou as pessoas, os vereadores, ao invés de votar positivamente, votam negativamente, derrubam o veto, enfim. Então, uma única opinião de um vereador pode mudar toda a casa. E essa opinião feminina, até agora, nós não tínhamos aqui na Câmara Municipal. Não que isso tenha travado algum tipo de projeto, algo no sentido, porque todos têm assessores e mulheres, né? Mas eu acho muito bacana, porque esse tipo de visão feminina pode ser que mude a cabeça de muitos aqui, nos projetos, obviamente, que tem essa pertinência temática, porque em todo o resto é tudo igual, se é homem, mulher ou qualquer coisa que seja, dá no mesmo.
Tá. Vereador, então, só reforçando aí, o senhor vai concorrer à presidência da Câmara, é isso? Vai disputar?
A presidência da Câmara é uma construção, né? A gente não vai lá e dá um nome e chega na hora e pede o voto. É uma construção. Então, eu tenho conversado com alguns vereadores. Nós temos o presidente Mário Socal, que obviamente fez uma ótima administração e vai também tentar falar com os vereadores. Eu sempre deixo bem claro aqui que eu não tenho nada contra o Mário, nem contra o vereador nenhum, né? Isso faz parte da política, as pessoas têm que ter essa alternância. Às vezes nós temos alguns vereadores que querem uma pessoa diferente à frente da casa, mas jamais desmerecendo a figura do presidente, que é um ótimo presidente, inclusive toda a imprensa fala isso. Mas sim, nós colocamos o nosso nome à disposição, já comecei a falar com alguns vereadores, estou ligando aos poucos para estes vereadores, né? Tanto os novos como os que já nós temos aqui na casa, e isso é uma construção.
Então, e nessa construção, tem orientação do partido, até do executivo?
Não, do executivo por hora não, e do partido menos ainda. O executivo, via de regra, ele tende a auxiliar aquele que está na posição ou aquele, entre aspas, que não é da oposição, né? Mas em todo esse processo eleitoral que nós tivemos, os presidentes, pelo menos no mandato do prefeito Ulisses, nós não tivemos a interferência do Poder Executivo. Mesmo porque as partes que participaram das eleições até agora, não tem ninguém que é oposição ao prefeito. Por exemplo, da última eleição aqui, eu disputei com o Mário Socal, né? Então, nenhum dos dois ia causar nenhum tipo de prejuízo para o prefeito. Prejuízo quando eu digo daquela oposição cega que, às vezes, a pessoa vota contrário ao prefeito, independentemente do que seja, né? E isso aí faz muito mal. Então, nesse tipo de situação, o prefeito entra, sim, em jogo e deve entrar, penso eu, porque o prefeito tem uma força muito grande, né? As pessoas falam, mas a Câmara tem que ser independente do prefeito. Tá, ela tem que ser independente do prefeito, só que o vereador que não respeita o prefeito e não respeita os servidores da prefeitura, ele não consegue nada, né? Isso não adianta, porque eu posso ter uma baita de uma amizade com as pessoas lá, eu posso pegar meu telefone e ligar direto com a equipe da CEMUSP, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma equipe da CEMUSP que vai recolher uma árvore, uma situação de extrema emergência, então todos os vereadores podem ligar, podem falar. Aí você pega uma pessoa, por exemplo, que vai ligar já gravando a conversa, tentando falar coisa errada para um secretário, para tentar gravar, ou para um servidor, já chega com quatro pedras na mão, a pessoa acaba... É como na vida, né? Como na empresa. Se uma pessoa chega com cinco pedras na mão já, desagradando todo mundo, xingando todo mundo, brigando, as pessoas tendem a se afastar, né?
Mas eu falei, o senhor está se referindo ao quê? A um vereador que faça isso?
É um vereador que faça isso, é um vereador que faça isso. Então, esse bom relacionamento com o executivo, isso para o vereador, isso é principal, isso é prioritário.
E essa tem que ser uma qualidade do presidente da Câmara?
Certamente, certamente. Se nós tivermos um presidente da Câmara que joga contra o prefeito, eu vou dar um exemplo aqui. O prefeito Ulisses Maia, quando estava ele era presidente dessa casa, eu não era vereador, mas acompanhava muito. Ele acabou se desentendendo com o executivo e criticava quase que diariamente as ações do então prefeito Roberto Cupim. Se eu não estiver enganado, acho que é isso mesmo, é do Roberto Cupim, aqui nessa casa, né? Só que você não via o presidente fazer movimentos para fazer votação contrária àquilo que o prefeito apresentava. Então, são dois tipos. Você pode botar a sua opinião na mesa, falar aquilo que você pensa, mas jamais ir contra uma ação do Poder Executivo, sabendo que aquilo é bom para a população só por vaidade própria, por interesse pessoal ou por querer se aparecer em rede social xingando as pessoas, que infelizmente isso a gente tem aos montes hoje, né? Ser gente boa com os outros, ser educado não faz mal para ninguém, empresa, em casa, em família, né?
Uhum. Bom, então, nos bastidores, essa conversa, essa construção já começou, né?
Já, essa construção começou, inclusive, ontem à noite, já. Já, um conversando com o outro, tentando entender os novos,
para que lado... E quais são os nomes aí para a presidência, que se apresentaram para a presidência, além do seu nome? Olha,
além do meu nome, de fato, eu sei que tem o presidente Mário Socal, que fala muito da presidência. Nós temos o vereador Alex Chaves, também, que tem um desejo muito grande de ser presidente da casa. Ouvi através de um companheiro nosso que o vereador Altamir também tem esse desejo de ser presidente da casa, né? Deixa eu ver, acho que só, por hora, são só esses vereadores aqui.
Tá
eu
certo.
Saiba, né? Acho que todo mundo quer, na verdade, né?
Ah, é? É bom ser presidente da Câmara?
O presidente da Câmara, aqui nós temos um regimento interno, então o presidente da Câmara, ele tem muita coisa que é prerrogativa dele. Então, aquilo que entra em pauta primeiro, o andamento da casa, os vereadores quando falam, ou falando no português, claro que, né, quando falam alguma besteira, o presidente tem essa prerrogativa de entrar no meio e cortar, ou seja, ele consegue administrar tudo aquilo que acontece na casa, e a imagem que a cidade tem do que acontece aqui dentro aqui, muito depende da maneira de tocar os trabalhos do presidente. Então, todo mundo quer ser, porque, obviamente, é a pessoa que mais aparece, que mais tem poder...
Visibilidade.
Projetos andar, e visibilidade política, né?
Uhum. Tá certo. Vereador, muito obrigada pela entrevista. Parabéns pela eleição, muito obrigada e bom trabalho.
Muito obrigado. Aproveito esse espaço aqui para agradecer as pessoas que votaram na gente e confiaram mais 4 anos de trabalho. Passamos em mais uma entrevista de emprego.
Tá certo. Nós conversamos com o vereador Flávio Mantovani, o mais votado nessas eleições municipais, na nossa série de entrevistas com os vereadores eleitos aqui em Maringá. E essa série começa hoje. Então, segue aí nos próximos dias, sempre aqui no CBN Maringá, segunda edição, às 4h15 da tarde.